eu sou Ivana Santana.
E eu sou Chico Almeida.
Começa agora a Voz da Contag. Este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, você fica sabendo como a medida provisória 410, que trata da Previdência, pode melhorar a vida dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
E mais, dirigentes sindicais que vão concorrer nas eleições de outubro têm que estar atentos ao prazo para deixarem seus cargos.
Contag, na luta por uma previdência rural justa e solidária.
A Contag publicou uma nota oficial para desmentir entidades que acusam a medida provisória 410 de violar direito dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
A MP, que incorporou o projeto de lei 6852, já foi aprovada na Câmara dos Deputados e aguarda votação no Senado. As informações são de Cileia Pontes.
O texto aprovado pela Câmara garante direitos trabalhistas e previdenciários para trabalhadores e trabalhadoras rurais contratados por curto prazo. Pelas regras atuais, esses trabalhadores estariam desamparados. Mas com a medida provisória, a contratação por período de até 60 dias por ano deve ser feita mediante assinatura de um contrato de trabalho, dispensando anotação na carteira profissional. Essa regra só é válida se forem recolhidos o FGTS e o percentual de 8% para o INSS. A dispensa da carteira de trabalho, no entanto, só será válida se aprovada em convenção coletiva entre trabalhadores e patrões. Para o presidente da Contag, Manuel dos Santos, as críticas à MP não têm fundamento, pois a nova legislação não tira nenhum direito dos homens e mulheres que trabalham no campo.
Duas questões que são fundamentais, que são princípios que não podem ser abolidos, é o pagamento dos direitos proporcional conforme a lei determina e a inscrição do trabalhador na GFIP, para garantir o recolhimento, ou seja, o desconto dos 8% desse trabalhador e o recolhimento para a Previdência. Então, esses seriam dois elementos centrais que dá para o trabalhador, por um lado, a garantia do pagamento de todos os direitos deles conforme os dias trabalhados e garante o direito da inclusão desse trabalhador na Previdência. Então, esse é um dos elementos que eu gostaria de comentar da meia-verdade que está se colocando nesse processo, se transformando num cavalo de batalha, que não procede as informações conforme está sendo colocado.
Outra crítica que a Contag faz questão de responder se refere à informação repassada por algumas entidades de que o tempo para aposentadoria aumentou em 5 anos. Manuel dos Santos explica que o texto do projeto de lei 6852, incorporado ao texto da MP 410, abre a seguinte possibilidade. Trabalhadores e trabalhadoras que atuam no campo, mas contribuíram em outro sistema previdenciário, passam a ter a chance de receber a aposentadoria como segurado especial se contribuírem mais 5 anos. Pelas regras atuais, quem contribuiu em 2 regimes tem o risco de não conseguir se aposentar e, assim, só receber o LOAS, um benefício da assistência social. Ele tem o valor de um salário mínimo e vale apenas para um membro da família.
O que é que essa lei trouxe? É que nesses casos, onde alguém da família não preencheu as condições das regras atuais, ou seja, ele contribuiu com outro regime previdenciário, ou ele ou ela possa passar mais 5 anos, mas com o direito de se aposentar aos 60 se for mulher, aos 65 se for homem, independente de ter outra pessoa na casa já com benefício. Ou seja, ela sai da condição de beneficiário de LOAS, e passa a ser uma beneficiária ou um beneficiário da Previdência na condição de segurança especial apenas com 5 anos mais tarde. Mas isso é uma aposentadoria, não é um benefício, porque o benefício, quando a pessoa morre, não pode ser nem passado, transferido para o herdeiro. Então, essa condição aprovada agora, ela só melhora as condições de quem estava excluído da Previdência.
Para valer como lei, a MP 410 ainda precisa ser aprovada no Senado. A Contag já começou a mobilização entre os senadores pela aprovação da medida. E se você quiser ter mais informações sobre esses projetos, procure seu sindicato e tire todas as suas dúvidas.
Contag, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
Na última semana, a Contag participou de um encontro em Genebra, na Suíça.
O objetivo foi discutir as relações de trabalho de assalariados e assalariadas rurais. Mais detalhes com o repórter Pedro Henrique Barreto.
Entre os dias 16 e 18 de abril, a CONTAG representou os trabalhadores e trabalhadoras rurais brasileiros no encontro da União Internacional dos Trabalhadores Agrícolas, a UITA. A reunião teve a presença de 45 membros de 120 países. De acordo com o vice-presidente e secretário de Relações Internacionais da Confederação, Alberto Brock, a situação dos cortadores de cana é a maior preocupação da CONTAG, já que é nessa época do ano que começam as plantações.
Nós tivemos em consequência, né, o desespero dos trabalhadores que em vários momentos foram despedidos e sem nenhuma garantia de trabalho. Enfim, nós fizemos essa denúncia. E o segundo ponto que a CONTAG levantou com muita força, os nossos cortadores de cana, os nossos trabalhadores das grandes empresas da cana, que neste momento queremos discutir a situação desses trabalhadores, os seus direitos, a sua qualidade de vida e a possibilidade de fazermos, inclusive, um grande acordo ou uma grande convenção a nível nacional.
Segundo Brock, a CONTAG espera o apoio da UITA para debater com os outros países do Conselho novas formas de garantia dos direitos trabalhistas no campo.
É, Ivana. E também foi na semana passada que o governo brasileiro assinou um acordo importante com representantes da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação.
No documento, o governo garantiu repasse de R$1 milhão para a implantação de políticas públicas voltadas para a reforma agrária e agricultura familiar na América Latina e Caribe.
O documento foi assinado durante o encerramento da 30ª Conferência da FAO no Palácio do Itamaraty, em Brasília.
Um movimento sindical na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
É, Chico, eleitores de todo o país vão às urnas no dia 5 de outubro para escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. A CONTAG está mobilizando dirigentes sindicais em todas as regiões para que sejam candidatos.
Mas atenção, Ivana, quem for disputar as eleições tem que deixar o cargo de dirigente sindical. A reportagem é de Cileia Pontes.
A CONTAG tem se reunido com federações e sindicatos para estimular a candidatura de lideranças do movimento sindical. Mas há uma regra a ser observada. O prazo para afastamento do cargo de dirigente sindical, seja na federação ou no sindicato, é de 4 meses. Ou seja, como as eleições municipais vão acontecer no dia 5 de outubro, o prazo final para que os dirigentes deixem os seus cargos é 4 de junho. Mas a CONTAG recomenda que o afastamento ocorra um pouco antes, até 31 de maio, para que não haja problemas com o Tribunal Superior Eleitoral. O presidente da CONTAG, Manuel dos Santos, diz que a mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras rurais nestas eleições é importante.
E é importante também ter uma opinião formada sobre os candidatos a serem eleitos para representar os interesses dos trabalhadores. O importante é a gente não deixar o povo sem orientação política. O sindicato, a federação, a confederação, tem por obrigação ser um instrumento educativo do ponto de vista político. Ajudar o povo a compreender como melhor escolher seus representantes. Nessa direção, nós estamos solicitando e orientando o conjunto das nossas lideranças que se envolvam na discussão, escolham os melhores candidatos de dentro da categoria ou parceiros, e que se envolvam também do ponto de vista da mobilização para eleger.
Vale lembrar, o afastamento dos dirigentes sindicais não significa renúncia, mas apenas o não exercício das funções no sindicato ou na federação. Os membros do Conselho Fiscal não estão obrigados a se afastar de suas funções caso sejam candidatos nas eleições municipais.
Juventude, a força do movimento sindical.
E a CONTAG finalizou o terceiro módulo da Escola Nacional de Formação, a Enfoque, na região Centro-Oeste e na região Norte. Ao todo, foram formados 290 novos educadores e educadoras que vão atuar em todo o país.
Eles vão formar lideranças do movimento sindical a partir de cursos estaduais que começam no início do mês de junho. Quem explica é a secretária de Organização e Formação Sindical da CONTAG, Raimunda de Macena.
Eles vão estar trabalhando os cursos estaduais, que são cursos pensados em 15 dias para ser executado em 3 etapas de 5 dias. Então, todos eles vão agora atuando nos cursos estaduais e nos grupos de estudos sindicais que acontecem nos polos, que acontecem nos territórios, nos estados.
Segundo a secretária, os novos multiplicadores podem ajudar na mobilização da comunidade onde vivem.
Fechar agora essas turmas nas 5 regiões do Brasil, a gente sente quanto as pessoas estão mobilizadas a trabalharem uma formação sindical aonde se compreenda os sujeitos se libertando dentro do seu local, lá no seu espaço, na sua comunidade, onde ele está.
Os educadores e educadoras formados voltam a se reunir no Encontro Nacional da Enfoque, marcado para outubro. Eles vão trocar as experiências dos cursos que aconteceram nos estados.
Saúde e qualidade de vida para o campo.
A saúde da população do campo e da floresta tem sido tema de debate em vários estados e municípios no país.
O assunto faz parte das discussões do projeto Saúde e Gênero no Campo, que está sendo retomado pela CONTAG. As informações com a repórter Cileia Pontes.
A retomada do projeto Saúde e Gênero no Campo ocorreu durante a realização de um seminário nacional sobre o tema, entre os dias 17 e 20 de março na CONTAG. Após a discussão em âmbito nacional, estados e municípios organizam diversas atividades locais para marcar o Dia de Luta Nacional pela Saúde, comemorado em 7 de abril. A elaboração de uma política nacional de saúde para a população do campo e da floresta e os 20 anos do Sistema Único de Saúde são alguns dos temas discutidos durante as atividades. A coordenadora da Comissão Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais da CONTAG e vice-presidente da CUT, Carmen Foro, explica quais são os eixos que devem ser debatidos em estados e municípios.
Então, é parte dessas atividades este tema da saúde da população do campo da floresta, de estratégia de uma intervenção local e dos temas que nós acumulamos num primeiro momento, dois projetos, que é saúde, direitos sexuais e reprodutivos, saúde da trabalhadora, os temas que envolvem essa questão das mulheres, como o tema da saúde da mulher, o tema do aborto, o tema da saúde da população do campo da floresta.
As estratégias do projeto estão sendo discutidas em encontros regionais. Na semana passada, o tema foi discutido em Salvador, onde estavam reunidas representantes dos estados do Nordeste. No período de 5 a 9 de maio, representantes dos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte vão se reunir em Belém, no Pará.
Pelo fim da violência no campo.
Chico, você sabia que os auditores fiscais do trabalho em todo o país estão em greve há mais de 40 dias?
Pois é, Ivana. A paralisação tem prejudicado a fiscalização contra o trabalho degradante nas comunidades rurais. Saiba o porquê na reportagem de Pedro Henrique Barreto.
Os mais de 40 dias de greve dos auditores fiscais do trabalho e da Receita Federal prejudicaram as fiscalizações no campo. Mesmo com 30% do efetivo trabalhando, os fiscais não conseguem resolver todas as pendências desde que a greve começou no dia 18 de março. Segundo o secretário de Assalariados e Assalariadas da CONTAG, Antônio Lucas, quem mais perde com a diminuição do número de fiscais na ativa é o setor canavieiro.
Essa greve ela acaba prejudicando a gente, né? Porque você tem toda uma demanda no campo de fiscalização, de pedido de fiscalização, e mesmo que não tenha pedido, eles são obrigados a fazer fiscalização de rotina, porque eles também sabem, dentro do planejamento feito, de que principalmente o setor canavieiro, quanto mais fiscalizar, melhor, porque tem muita irregularidade, tem aumentado a precarização da relação de trabalho.
Governo e auditores ainda não chegaram a um acordo. A categoria não aceita a oferta de 43% de reajuste proposta pelo governo. Enquanto a paralisação não chega ao fim, os fiscais mantêm em funcionamento somente os atendimentos de urgência, como acidentes de trabalho e fiscalização de trabalho escravo e de locais que ofereçam risco à vida dos empregados.
Pelo fim da violência no campo.
E lá de Alagoas veio uma novidade, Chico. O Tribunal de Justiça do Estado inaugurou na última semana o primeiro Fórum Agrário.
É isso mesmo, Ivana. E a iniciativa é considerada pioneira em todo o país e pretende resolver os conflitos agrários no Estado.
No mesmo local do Fórum vai funcionar a Promotoria Agrária e Defensoria Pública Agrária, que prometem facilitar a tramitação dos processos e diminuir o tempo de resolução dos conflitos.
O presidente da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura de Alagoas, Antônio Vitorino, afirma que o fórum é uma reivindicação antiga do movimento sindical no estado.
O dirigente criticou o fato da criação do órgão não ter sido compartilhada com os trabalhadores rurais. Segundo ele, a federação ficou sabendo da inauguração do fórum pela imprensa.
Apesar das críticas, Antônio Vitorino afirma que a expectativa é que o órgão consiga resolver os problemas agrários em Alagoas.
A nossa expectativa é que ele venha a ser criado, como está sendo criado, é para que possa realmente combater essa irregularidade que tem aqui, desses conflitos que sempre tem acontecido. Alagoas, apesar de ser um estado que não tem muita terra disponível, mas sempre é um dos estados que tem criado vários conflitos que, às vezes, a gente, por falta de um fórum especificamente nessa área, tem tentado se resolver essa questão e não tem se resolvido satisfatório, né? Sempre os trabalhadores têm sido penalizados nessa questão.
Segundo informações do tribunal, na estrutura do fórum também serão instalados o Centro de Gerenciamento de Crises da Polícia Militar e a Ouvidoria Agrária do INCRA.
A voz da CONTAG, a voz e a vez do trabalhador rural.
E a voz da CONTAG está quase no fim. Mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
E se você ouvinte quer falar com a gente para dar sugestões ou tirar dúvidas, é só escrever para a Caixa Postal 2168, CEP 70-343-970, Brasília, Distrito Federal.
Vozes da Liberdade. Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos. Você vai ouvir no boletim desta semana.
Trabalhadores são resgatados em fazendas na região de Tucuruí, no Pará. Dinheiro para a fiscalização do trabalho escravo pode diminuir. Indicação de novo superintendente do trabalho no Mato Grosso gera dúvidas nos movimentos sociais do estado. O grupo móvel do governo federal resgatou 22 trabalhadores em situação de trabalho degradante em 3 fazendas na região de Tucuruí, perto da rodovia Transamazônica, no estado do Pará. Eles faziam o Roço da Juquira. Nos alojamentos das 3 fazendas não tinha energia elétrica e nem estrutura adequada de banheiros ou esgoto. Uma das fazendas pertence a um médico de Araguaína, no Tocantins. Nessa fazenda foram resgatadas 3 pessoas e a propriedade já tinha sido flagrada em novembro de 2004 com 8 trabalhadores submetidos à escravidão. Em outra fazenda fiscalizada pelo Grupo Móvel, foram resgatadas 15 pessoas. Na propriedade, havia ainda 2 crianças que ajudavam na preparação das refeições, classificado pelo Grupo Móvel como trabalho infantil. Já na terceira fazenda, foram resgatadas 16 pessoas na mesma situação. Todos os trabalhadores já receberam as rescisões do contrato e vão voltar para suas casas, que ficam na própria região de Tucuruí. O dinheiro destinado à fiscalização do trabalho pode ser reduzido em até 20% em 2008. A redução faz parte dos cortes no orçamento do governo, que é a previsão de gastos para o ano. Se isso acontecer mesmo, haverá uma diminuição das ações de fiscalização no campo. Isso significa menos operações de resgate de pessoas de trabalho escravo ou degradante e também ficam prejudicadas as áreas de inspeção de segurança e saúde do trabalho e de fiscalização das obrigações trabalhistas. Além disso, diminui a arrecadação do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Rodrigo Sérgio Rodrigues, um quadro do Partido Democrata Trabalhista, PDT, está sendo cotado para ser o novo chefe da Superintendência Regional do Trabalho no Mato Grosso. Mas a notícia não tem agradado as entidades ligadas ao combate ao trabalho escravo no estado, pois Rodrigo é assessor parlamentar do empresário rural e deputado estadual, do PDT também, Otaviano Piveta. Otaviano Piveta é um dos principais defensores do agronegócio no estado do Mato Grosso. Os movimentos consideram que a indicação de Rodrigo é um atraso no combate ao trabalho escravo. Eles preferem uma pessoa que seja um auditor fiscal de carreira e que já esteja trabalhando na superintendência. Assim, Segundo eles, haveria menos interesses para atrapalhar a fiscalização e mais comprometimento com os trabalhadores. Rodrigo é a terceira indicação para a superintendência na gestão de Carlos Lupe do Ministério do Trabalho e Emprego. Os outros indicados foram Fernando Coimbra, no estado do Pará, e Alfredo Branquina, no Tocantins, também muito criticados nos seus estados.
Pergunta do trabalhador.
Pode existir uma espécie de acordo entre patrões para não contratar certos funcionários?
Esse tipo de acordo, como listas de trabalhadores que não devem ser contratados por nenhum empregador na região, é ilegal. O patrão tem a liberdade de contratar quem ele quiser, mas os motivos para a não contratação devem se restringir à execução da tarefa, ou seja, ao trabalho que será feito. Não podem ser levados em conta critérios ilegais para a contratação, como o envolvimento de trabalhadores com o sindicato ou alguma outra atividade. Se você presenciar essa situação, denuncie. O Voz da Liberdade fica por aqui. Esse programa teve a locução de Beatriz Camargo e textos de Vanúzia Gonçalves. O Voz da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil, com o apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal e distribuído em parceria com a Contag. Até o próximo programa.
E é com a música Xalana que a gente encerra a Voz da Contag de hoje com o rei da sanfona, Mário Zan.
E a gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá!